Olá você, tudo bem? Como é que você está? Estamos chegando com mais uma de nossas edições, nossos encontros, né? Nossos podcasts aqui no vozdecaxias.com.br. É Dinho Soares, junto com você a partir de agora para mais uma de nossas programações. Nós vamos estar... Esse programa que a gente vai apresentar hoje, ele poderia muito bem fazer parte do Sociologia do Cotidiano, tá? Muito parte disso, porque nós vamos falar num tom bem de raciocínio, né? Nós vamos falar num tom bem filosófico, bem profundo, né? Para nós podermos abstralizar bastante esse assunto e a partir dos conceitos abstratos efetuar uma compreensão um pouco maior, né? Para nos compreender a organização, né, administrativa, um pouco mais sobre a organização do nosso conjunto de leis, a organização de todo o nosso escopo Estado, né? Através da Carta Magna da nossa Constituição de 88. E refletir um pouco sobre tudo isso, tá? Mas a gente vai colocar essa temática dentro do papo de gestor, tá? Qual é o objetivo desse tema, dessa narração, desse dia de hoje? É nós trazermos para você uma linha de raciocínio, né? Trazer para você um fio aonde você possa utilizar essas bases aqui para fundamentar, estruturar, compreender e a partir deste momento utilizar-se desse entendimento que aqui você vai adquirir para que você possa confrontar com os teus pensamentos, confrontar com aquilo que você acredita e com aquilo que é reverberado por vezes em toda a sociedade, que é falado amplamente, né, de boca ao ouvido, nas massas, no chão da fábrica, no comércio, é propagado por vezes por muitos e muitos lugares, por vezes até na mídia, né? Até na mídia é se falado sobre esses assuntos. A gente vai estar tratando um pouco para você sobre essa temática. Um assunto delicado, tá? Um assunto um pouco delicado, porque ele mexe muito com o ímpeto das pessoas, né? Ele vem trabalhar muito a questão do ímpeto, ele vem trabalhar muito essa questão que mexe com a vontade, né? A vontade popular, a ideologia das pessoas, a tua ideologia, ele mexe com tudo isso. Mas qual é o objetivo desse assunto? É simplesmente fazer alguns apontamentos, é trazer algumas bases estruturantes para que você possa refletir, né? Não é aqui dizer o que é certo e o que é errado, né? Porque você sabia que uma verdade hoje ela pode ser uma mentira amanhã? É verdade, parece. Se você fazer uma reflexão bem profunda, você vai entender o que eu quero dizer. Quantas coisas na época em que eu estudei o primeiro grau eram verdades referentes à astronomia que hoje são verdadeiras mentiras, né? Porque há uma atualização, há um entendimento, até mesmo um ordenamento, né? Legislativo, ordenamento das leis, as leis jurídicas, elas vão se performando, vão se moldando. Aqui mesmo, né, dentro de um dos nossos encontros, dos nossos podcasts, nós estávamos falando sobre um entendimento que havia anteriormente sobre o 13º salário e férias, né, para pessoas de cargos eletivos. Nós estávamos fazendo essa colocação, como entendia antigamente a justiça, né, ou os... pares, né, jurídicos, e a partir de um determinado momento ocorreu uma nova reformulação do pensamento no campo de ideias que passou a ter um outro entendimento. E aí sim, né, aí a Suprema Corte, o Superior Tribunal Federal, a partir do momento, né, que ocorre, né, esses acordam, aquelas reuniões onde eles tratam essas, e aprofundam as teses, né, muito profundo, chega-se o momento de votação e há então aí uma abordagem, né, em cima desse tema e sai dali um recurso, né, sai dali uma ideia, sai dali um ponto de vista, uma linha de afinamento sobre um determinado assunto, como é que vai ser procedido, se proceder a partir daquele momento, como é que será a linha de entendimento a partir de quando se tocar naquelas temáticas. Então há um acórdão, né, um acórdão naquele exato momento que vai definir como é que vai se fazer todo esse caminho, tá bom? Mas o que nós vamos estar tratando hoje? Gente, a gente vai falar um pouco mais para você da característica social, né? O social. Olha o que eu vou puxar de assunto aqui, ó. Fica comigo, tá? Fica comigo. Não é politicagem, não é política. É para nós poder refletir um pouco mais, né? É um assunto bastante espinhento. A gente vai falar um pouquinho para você sobre os amparos sociais, né? Os amparos sociais. Hoje, se nós formos ver, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, 2026, há uma grande gama, né, de amparalidade social, né? Há hoje um dos mais famosos, né, o Bolsa Família, há outros incentivos na área da educação, de estudo, ProUni, Pronatec, todos esses detalhes são tudo, né? Todos eles englobam, né? Por assim dizer, né? Ações sociais. E isso tudo gera um debate muito acalorado, um debate muito profundo e profícuo dentro da sociedade brasileira. Mas é importante refletir, né? O que eu quero trazer agora para nós começar a puxar esse fio, tá? Nós temos aqui com um novelo. Esse novelo está com bastante fio tem aqui. Agora nós vamos começar a puxar essa linha e vamos começar a trazer algumas bases reflexivas para nós poder compreender o porquê de tudo isso e como chegamos até esse ponto, tá? Olha só, para você ver, a gente não está aqui para dizer se é bom ou se é ruim. Quem vai julgar isso é você. A gente está aqui para explicar para você como chegamos até aí, como nós chegamos até aí, tá? O Brasil, gente, historicamente, é um país em construção, né? Nós estamos em construção e você tem que ter em mente isso, que o Brasil está distante de estar pronto. Tu pode dizer até absurdamente, cara, esse cara tá louco, isso é verdade. E não, é uma realidade que ele tá dizendo, não precisa nem dizer. Claro, com certeza, mas em que sentido quer dizer isso para vocês? Se nós fizermos comparações, agora estamos comparando para nós poder fazer observações com outras potências mundiais, olhar para a Europa, nós olhar para Estados Unidos, nós fazer um olhar para essas potências, né, essas potências mundiais, nós vamos chegar à seguinte conclusão, de que nós temos um atraso histórico muito grande, tá? Através da sociologia, através dos meus estudos sociológicos, eu consegui ter essa perceptividade, né? Eu consegui mergulhar nisso, consegui trazer essa percepção e isso fez muito sentido para mim. Isso demonstrou a realidade do momento que nós estamos. Isso me deu mais força, mais coragem, mais garra de entender que nós temos a responsabilidade de transformar a nossa sociedade. Então, assim, ó, nós estamos ainda muito atrasados. Nós temos em nossa história, né? E nunca vamos apagar. Nós temos o DNA colonialista, nós somos colônia, nós fomos colônia. Nós se tornamos, né, nós ganhamos a nossa independência, nós chegamos a um período de independência, só para você ter uma noção, 1822, né? 1800 e pouco, nosso período de nós tornarmos independentes, 1800 alguma coisa ali. Quando isso ocorreu, para você ter uma noção, a Inglaterra já era uma hegemonia, uma potência industrial. Tá entendendo isso? Já havia trens, já havia ferrovias, já havia naquele exato momento uma tecnologia de telégrafo, já havia conexões com cabos submarinos, né? Praticamente tudo naquele período ali. Já havia energia elétrica sendo utilizada em um determinado grau, muito baixo, mas havia. Já havia rádio, já havia um monte de coisa, né? Embrionando ali como teatro tecnológico nessas nações. E o Brasil estava despertando do seu colonialismo. Nós estávamos saindo, né, de um período ainda que tínhamos escravocratas, nós não tínhamos uma alfabetização da nossa sociedade brasileira. Podemos dizer para você assim, ó, que poderíamos contar nos dedos os alfabetizados. Era somente uma elite, né, uma casta muito elevada, e não era todos, hein? Não era todos. Era somente uma elite, né, um determinado grupo de burguês que tinha esse conhecimento. Tanto que o Brasil, né, o Brasil dentro do sistema público nesse período da primeira fase republicana era gestado, né, pelas mãos de pessoas que tinham um pouquinho de conhecimento jurídico, pessoas que eram formadas, se formavam na Europa. Lembra que até hoje está no DNA do Brasil, a ideia de estudar fora. Ai, meu filho foi estudar na Europa, meu filho vai estudar fora. É, isso não tem bagagem? Traz, isso tem uma bagagem. Mas isso faz parte do DNA antigo. Por quê? Naquele período, a elite tinha que mandar seus filhos para estudar fora, na Europa. Tinha que mandar para lá. Para quê? Para você. Porque o Brasil não tinha universidades. Nós fomos ganhar a universidade com a chegada, né, da corte imperial. A partir daquele momento, tivemos arranjo, mas não era disponível para todo mundo. Era algo que não era inatingível. Ainda mais falando para você que nesse período nós passamos a herdar essa chaga que nós, por assim dizer, deixa eu usar com cautela as palavras aqui para não ser mal entendido. Nós herdamos uma chaga que nós mesmos criamos para você por não ter resolvido da forma adequada, correta, justa e honesta a questão da nossa negritude brasileira, né? Que é uma das coisas mais lindas. Se você me der a oportunidade, com o passar dos anos que nós estamos aqui dialogando, com o passar do tempo, eu vou mostrar para você, eu vou conseguir provar para você, eu vou conseguir trazer para você toda uma prova de elementos que é das maiores heranças culturais que o Brasil pode ter tido na sua jornada, foi ter o contato com a África. Foi esse contato que o negro vem nos trazer, esse contato maravilhoso que traz essa miscigenação que só tem aqui, esse brasileiro, essa personalidade brasileira que só tem aqui. Ainda chegarei lá e tratarei esse assunto com você, mas agora nós vamos ter que seguir para cá, porque senão a gente vai pender, né, para a nossa sociologia de cotidiano, e a gente quer, na verdade, é tratar do assunto dentro do, né, do nosso papo de gestor, um assunto no ordenamento jurídico. Então nós temos que entender que o Brasil, né, o Brasil tem que ficar muito claro para você que o Brasil ele já vem de uma certa defasagem dentro do teatro global. Ele é um atraso por si só, né? Ele é um atraso, um país que se atrasou e muito, bastante, tá? Eu não vou falar em quesitos, não vou falar aqui em religião, mas seria importante nós olharmos a religião em que sentido? Em sentido de uma pessoa que está desprovida de preconceitos e quer realmente enxergar, quer realmente olhar, ver. Um cientista que está apenas observando o objeto, contemplando aquele objeto e fazendo as anotações de como aquele objeto se comporta, sem colocar as suas verdadeiras impressões nesse objeto. Nós vamos, é assim que eu estou convidando você a fazer, a observar, ser um observador de campo, tá? Um observador do meio. Então o que que ocorre? Nós tivemos, né, na década de 30, um golpe militar. O golpe militar brasileiro da década de 30, ele não é algo, vamos dizer assim, dentro do certo teatro de situações que ocorriam no cenário global, ele não deixa de ser, tá? Um modismo da época, uma modinha da época, porque, desculpa falar essa palavrinha, né? Essa palavra modinha, dá uma sensação que a gente está diminuindo, menosprezando, não é isso não. Eu quero dizer para você que era um modismo da época, porque nós tínhamos a ascensão de Hitler, né? Hitler na Alemanha. Para você analisar a Hitler transformando no Führer da Alemanha, né? Trabalhando para a questão do Reich, trazendo um desenvolvimento descomunal para a Alemanha. Né, em tecnologia, em industrialização, a Alemanha fomentando, né, uma indústria de aço e caminhando para um lado bélico muito forte, né, muito forte. Estou falando de que, ó, olhar com a mente, tá? Olhar com a mente, mente aberta para essa questão. E também nós tínhamos então, né, o Mussolini, né, Mussolini na Itália também, uma linha ditatorial. Então, ou seja, estava em ascensão, isso é aqui no Brasil também. E aqui no Brasil também ocorreu tudo isso, né? Há um levante militar, há um levante de tudo isso que vai nessa mesma barca, nesse mesmo conceito de ideias, nesse mesmo conceito de um nacionalismo aceberbado, né? Aquele mesmo conceito de empurrar as nações para frente, aquele mesmo conceito de ideia de se fazer aquele... Como é que é o Mussolini ali? Aquele amor absurdo, aquele estandarte. Me fugiu o nome agora aqui, gente. Você deve estar lembrando já que eu estou tentando dizer, mas o nome me fugiu mediante aqui aos pensamentos, né? Que foi uma das marcas, né, do Mussolini, o fascismo, agora me veio na cabeça, né? Aquele fascismo assoberbado, aquela fascinação pelos elementos, pelos estandartes, nação. Tudo isso também foi pregado aqui no Brasil. Inclusive aqui no Brasil teve diversas células que se organizou naquele momento, diversas células de todos os segmentos que você possa imaginar, porque a Europa era o referencial. A Europa era a referência naquele exato momento. Estados Unidos vem emergir depois da final da guerra, década de 50. É o momento que começa a nascer o sonho americano. Então acontece o quê? Em um determinado período, olha como é que a história global se materializa na nossa história. O Brasil passou a ter uma e assim como toda a América Latina, né, uma aproximação muito forte com as ideias comunistas e socialistas. Muito forte com essas ideias. Foi aonde os Estados Unidos percebeu esses movimentos que estavam ocorrendo, década de 60, década de 50, década de 70, né? Começa, a partir de um determinado momento, esses pensamentos a tomarem uma certa coesão, né? Uma coesão popular. E o que ocorre a partir dali? A partir dali ocorre, então, junto com os Estados Unidos, que geopoliticamente começa a atuar aqui na região, atuar aqui na área. Eles começam, então, um período ditatorial muito grande. Alguns podem dizer regime militar, outros vão dizer ditadura militar, mas começa tudo isso que toma conta de toda a região. Então, vários direitos foram suprimidos, a imprensa passou a ser controlada, começou a ter censura, e tudo isso começou a trabalhar em algumas gerações, né? Podemos botar do 3 a 4 gerações, começou a trabalhar um sentimento de querer buscar liberdade, de querer ser equânime, buscar equilíbrio, buscar a justiça social. Tudo isso começou a permear, a perfazer o coração naquele exato momento daquelas pessoas. Então, o que acontece, tal? Quando começa o relaxamento do regime militar, década de 80 para frente, começa a se fragilizar essas ideias, começa a dar mais liberdade, começa a se permitir que novas coisas vêm, começa a todas essas coisas que estavam no âmago, no coração, adormecidas, guardadas, elas começam a tomar conta. E aí que elas reverberam todas na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela passa a ser uma Constituição puramente social, puramente socialista. Ela é uma Constituição muito copiada dos modelos europeus, inclusive da França. É uma marca muito grandiosa dos modelos franceses, que tem ali esses nortes filosóficos, né, do social, da atividade social, do trabalhar a sociedade, do atender a sociedade nas necessidades dos menos favorecidos, dos mais pobres. Tudo isso é constitucional, está na Constituição. Então, nos dias de hoje, a nossa Constituição de 88, todos esses programas sociais que tu estás vendo e as brechas que a Constituição favorece a tudo isso, nada mais é do que a Constituição Federal se cumprindo. Você pode dizer, eu não gosto, eu gosto, eu não acho legal, eu curto, eu não curto, mas é simplesmente a Constituição Federal se cumprindo. É o ordenamento constitucional que está efetuando o seu cumprimento. Está sendo cumprida todos os detalhes, né? Todos os detalhes aí constitucionais. Então nós temos que, você tem que entender hoje, no final desse nosso encontro, no fechamento do nosso encontro, que isso é viável, isso torna-se possível por causa da nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, ela é uma Constituição social. Agora um detalhe, né, que eu quero trazer para você uma reflexão final, no encaminhar, no fechamento de portas do nosso programa, e aí você fica refletindo, né? Você aproveita tudo isso, guarda o que eu vou dizer para você e você vai usar isso para você refletir. Agora reflita assim, qual é o papel de um Estado? Qual é o papel de um Estado para com o seu povo? Né? Pensa em toda a população, pensa em todas as pessoas do nosso país, pensa em todas as classes, né? A classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E. Pensa em todas. Pensa agora na organização social que existe, essa organização que se forma em um Estado, né? Que nos traz soberania, nos traz nação. Pensa em tudo nisso. E agora, pergunta-te a ti mesmo, qual é o fundamento de nós termos um Estado? O Estado é para prover o que para os seus cidadãos? O que é para prover? Não é para prover direitos, condições de melhorias, aperfeiçoamento? O Estado não está ali para fazer o provimento da melhoria da qualidade de vida das pessoas? O Estado não está ali como uma ferramenta de fazer com que haja um equilíbrio, né? Um equilíbrio onde todos sejam iguais perante a lei? Então faça essa reflexão, reflita sobre tudo isso e você vai entender. A chave para você entender a tua posição, se você é favorável ou é contra alguma coisa, né, nesse jogo de polaridades que nós estamos vivendo nesse período de 2026, a chave está aí. É você pensar qual é a função real do Estado. Quando você parar para compreender que a função real do Estado é atender as pessoas, a função real do Estado é trabalhar pelo desenvolvimento humano, desenvolvimento científico, desenvolvimento cultural, o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do saber, o desenvolvimento das artes. Quando você parar para ver que é função do Estado trabalhar todos o que há de melhor no ser humano, para extrair o que há de melhor e combater todas as discrepâncias, as desigualdades, todas as coisas que não estão devidamente adequadas, que vão bater a disfunção do crime, a disfunção das irregularidades, trazer melhoria na qualidade de vida, melhores condições de saúde, melhores condições de transporte. Aí você vai parar para analisar e vai ver, puxa, como é que o Estado vai prover tudo isso? Ele vai precisar de programas. Ele vai precisar dos programas, ele vai precisar também das políticas públicas para chegar e consumar tudo isso. Então ele vai precisar ser um Estado atuante. Ele vai precisar de um Estado que atue. E para atuar, ele vai ter que garantir direitos. E para garantir direitos, ele vai ter que colocar deveres. E para colocar deveres, ele vai ter que fazer imposições. Para que nós possamos juntos, coletivamente, estabelecer uma ordem nacional para a direção de um progresso. Gente, eu espero que tenha de alguma forma ou outra, né, favorecido um raciocínio pleno, destituído de qualquer posicionamento, mas trazer para você os elementos necessários e corretos para que você tenha toda uma base de entendimento. Olhar para trás, olhar para a nossa história, mostra exatamente o que nós temos fazendo no nosso presente e pode nos apresentar, sim, um futuro onde cada um de nós traça uma meta, cada um de nós traça uma direção, cada um de nós em coesão, uma coesão nacional, traçamos e decidimos uma meta para o nosso país. É isso que nós estamos fazendo aqui, trabalhando o ser, trabalhando o teu conhecimento, qualificando-te a ser uma pessoa racional, livre, mas com o intuito de reverberar tudo isso no crescimento de nossa nação. É as sementes plantadas hoje que serão os frutos da manhã. Muito obrigado a você que me acompanhou, seu Edinho Soares, sociólogo, também, né, pós-graduado em administração pública e social media. Agradeço você pelo carinho. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.